Boa tarde. 12h10 desta segunda-feira, 19 de março, é o Notícias Agrícolas abrindo a sua programação e que vai continuar trazendo as notícias mais importantes do agronegócio brasileiro. E agora, o nosso rotineiro mercado do boi. Vamos dar uma olhada, ver como abriu, está abrindo a semana em São Paulo e nas principais praças. Depois aí de uma semana também, com o boi andando de lado, mas quem melhor vai nos dizer em companhia nossa aqui é o Alex Santos Lopes, da Scott Consultoria. Boa tarde, Alex. Seja bem-vindo novamente aqui com a gente.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos. Um prazer falar com vocês.
Isso, prazer é todo nosso. Alex. Alguma novidade? Como que a Scott está vendo a abertura da semana? Depois de um CPEA que fechou a sexta-feira com uma leve alta, e o Scott também da sexta deu aí também uma estabilidade a 145,50 no prazo, e 147,50 ao contrário, 145,50 à vista e 147,50 no prazo.
Bom, Giovanni, a gente teve uma segunda-feira até um pouquinho atípica, né? Segunda-feira é um dia de poucas movimentações, de mercado parado, do pessoal esperando um pouquinho entender qual é a movimentação da semana em termos de oferta e de demanda para se posicionar. Então, por isso, o mercado normalmente nesse início de semana ele é parado, mas ele já teve uma queda hoje, né? São Paulo, como você disse, o 145,50 já não é mais referência. Hoje a gente tem preços lá, tanto na Praça de Barretos como na Araçatuba, de R$ 145 à vista, né? Uma queda de 50 centavos, um pequeno ajuste, mas foge um pouquinho da normalidade, justamente por ser segunda-feira, né? E o grande responsável por esse ajuste pontual aí, embora pequeno no mercado em São Paulo, é justamente uma demanda fraca, né? Não se tem facilidade para comprar matéria-prima, mas também não há ímpeto para intensificar essas negociações, já que a demanda tem decepcionado um pouquinho e não tem melhorado como era esperado em março.
E Alex, junto com essa quedinha de 0,50, de 50 centavos, quer dizer, não é quedinha, né? Se a gente analisar o cômputo geral, né, Alex? Mas isso vai ter mudança na escala, provavelmente, Alex?
Eu acho que não, né? Se o pessoal começa a reduzir esse preço é porque eles têm uma condição, uma situação de compra sempre associado à necessidade que eles têm de produção de carne que não deve atrapalhar muito as escalas, né? Como eu disse, a oferta é curta, 50 centavos pouco altera a dinâmica, né, dos negócios. O pessoal vai continuar sentindo alguma dificuldade para comprar, mas é exatamente o que eu disse. Não há porquê, no momento como agora, segunda quinzena do mês, o consumo não avança. Não há porquê os frigoríficos aumentarem os preços e intensificar a compra de matéria-prima, né? Pode ser um teste de mercado, pode ser que isso aí eles estão experimentando a situação para ver se conseguem, um pouquinho mais para frente, derrubar um pouquinho mais o mercado, o que eu acho que é um pouco difícil.
Mesmo assim, Alex, você calcula que eles vão começar a escalar em São Paulo, pelo menos com quantos dias é a partir de amanhã, provavelmente, hein?
Giovanni, não é muito normal a gente esperar uma escala maior, né? Justamente por a gente ter uma situação de pasto interessante, né? O pecuarista, mesmo que ele talvez venda 50 centavos mais barato na semana seguinte, ele ainda, em função do desempenho do animal, do custo para manter esse animal no pasto no período de safra, né? Muitas vezes até o desempenho vale a pena você tentar negociar um pouco melhor, enfim, endurecer nas negociações, né? É difícil a gente ter uma previsão de tamanho de escala, mas o pessoal tem trabalhado já nos últimos dias, são escala de 4, 5 dias, né? Tem indústrias que são um pouquinho mais conservadoras nesse sentido e vendo o mercado sem muito prognóstico de melhora, pensando em segunda quinzena do mês, que é uma época em que não há ímpeto, né? Ou não há estímulo para melhora de consumo, então tem algumas indústrias com essa situação um pouco mais conservadora, acabam trabalhando com 3 dias de escala. Eu imagino que até o final do mês, por não haver nenhuma luz no fim do túnel em termos de melhora, de consumo, a gente deve continuar mantendo esse prognóstico aí de escalas nesses patamares.
Agora, Alex, o março a Scott sempre considera, de alguma maneira, um mês que poderia ser sazonalmente melhor, né, para o consumo, né? E pelo jeito não vai acontecer, não está acontecendo, não vai acontecer, né, Alex? Como você falou, dificilmente vai ter uma luz no fim do túnel até lá, né, até o final do mês, né?
É, a gente diz isso porque a gente sabe, né, que como você disse, apesar de março ser um mês de melhora sazonal de venda, o período mais propício para isso é o começo de mês, né? São os primeiros 15 dias que a população está capitalizada, acabou de receber salários e isso não aconteceu. Então a gente está entrando agora num momento em que se torna mais difícil a gente conseguir imaginar uma melhora de venda de carne, porque os gastos chegaram, o pessoal já está ficando naturalmente descapitalizado, né? Então não tem como a gente acreditar que um cenário que não é bom de venda de carne até agora, que ele melhore, já que a segunda quinzena a gente já entrou nela, né? Então, apesar dessa expectativa que a gente tinha de melhora nas vendas em março, elas não devem acontecer, né? Continua a expectativa para abril, porque os indicadores macroeconômicos são bem melhores do que a gente tinha em
Agora,
2017.
você presta atenção um pouquinho.
Alô?
Alô, Alex.
Oi, Giovanni.
Ah, desculpa aí. Alex, me diga uma coisa. Pode estar havendo alguma queda de braço aí, porque, embora os frigoríficos estejam comprando apenas para suprir suas necessidades mais de momento, tem alguma queda de braço com os pecuaristas podendo reter um pouco mais e esperando, ou também não está adiantando muito reter porque também não tem demanda da indústria suficiente para eles aí? Como que está, Alex?
Essa época sempre a gente tem, como você disse, essa queda de braço, né? Isso acontece porque o pecuarista tem facilidade para manter o animal no pasto, é barato, com a chuva nas quantidades que tem acontecido aí, não tem, né, muita dificuldade para endurecer negociação e eles geralmente pensam em, se não houver o preço que interessa para o pecuarista, ele acaba mantendo, né? Isso gera uma queda de braço, gera uma dificuldade de certa forma para negociar, mas isso não é maior, né? Essa queda de braço, como você disse, não é maior, justamente para a gente ter uma condição de demanda que está abaixo do esperado, né? Se o mercado tivesse se comportando como a gente esperava em março, certamente essa disputa entre indústria frigorífica, entre indústria pecuarista seria um pouco mais intensa.
Alex, tem alguma. Olhando um pouquinho mais à frente, aí, com umas 2, 3 semanas a mais, já entrando aí, tentando ver mais ou menos ao longo de abril, já final de abril, e prevendo uma possibilidade aí do início de uma entressafra um pouco mais fria no começo de maio, segundo algumas previsões, talvez venha um tempo mais frio mais cedo esse ano. Corre o risco de, com essa demanda totalmente desaquecida, né? Ressalvando a possibilidade, como você disse, de que abril possa melhorar um pouquinho. Mas vamos imaginar que talvez não melhore. E com essa retenção, né, de gado aí no pasto, em função das boas pastagens, etc., não corre o risco de chegar aí lá próximo à entressafra e entrar uma entressafra bem ofertada, Alex?
A gente espera que entre safra, né, como sempre acontece, a gente espera que essa transição de safra entre safra, ela vai ser mais ofertada, né? O maio, geralmente, você tem uma queda sazonal de preço justamente por isso. Se tem um aumento de oferta, a demanda não cresce na mesma medida e a gente tem os vales de preço geralmente em maio, né? Se não houver crescimento da demanda, é claro que a tendência é que se intensifique esse vale de preço, que se intensifique essa queda, né? À medida que você não tem um consumo que contrapõe esse aumento de oferta, você sempre tende a ter uma intensificação desse movimento. Mas não tem como a gente acreditar, né, que o 2018 não seja melhor do que 2017, justamente pela recuperação dos indicadores econômicos. A gente pega aí não só PIB puro e simplesmente, é hora que a gente começa a analisar índice de intenção de consumo das famílias, divulgado pela Confederação Nacional do Comércio, o índice de confiança do consumidor, divulgado pela FGV, são todos indicadores que traduzem, né, de forma muito clara a expectativa do final do consumidor de carne, do consumidor de forma geral, e aí a gente, claro, tá o consumidor de carne é muito retratado por isso também. Todos esses indicadores já estão a níveis aí pré-crise, final de 2014. Então, não tem como a gente olhar isso e não acreditar que a gente deve ter um ano melhor de consumo e, consequentemente, de preços aí da arroba, do boi gordo e da carne acima do de 2017, né? Enfim, então, qualquer outra análise que a gente faça contrariando isso, a gente estaria contrariando o que os indicadores econômicos e socioeconômicos estão nos dizendo.
Perfeito. Alex, para concluir para a gente, então, aqui, algumas de suas expectativas. Quem tem os pastos tão bons, mas quem tem animal para terminar, ou já quase terminando, também não vai poder segurar muito tempo, ainda que os pastos suportem animais mais pesados. E a demanda nos próximos dias, aí, como você mesmo adiantou, sem nenhuma expectativa, até porque já estamos entrando na segunda quinzena. O que que é o recomendável agora, Alex?
Bom, Giovanni, o recomendado, né? Isso já virou uma receita de bolo e, embora regrinhas gerais não sejam aplicáveis, não sejam importantes, essa a gente pode dizer sem medo, né? O pecuarista ele tem que conhecer qual é o custo de produção dele, tem que conhecer qual se ele manter o animal no pasto por 2, 3, 4 semanas, qual vai ser o custo adicional disso, qual é o preço que ele precisa vender eventualmente para manter a receita que ele teria e o retorno que ele teria. Se ele vendesse hoje, né? Então isso é uma regra básica, essa é uma condição que a gente precisa inicialmente, né, para que você faça uma boa gestão do seu sistema pecuário, e sempre tentar fugir o máximo aí dessa desova de maio, que naturalmente os preços vão cair, e a gente sabe que começa a secar, os custos também aumentam ao mesmo tempo que os preços caem. Então o pecuarista é conhecer a fazenda, conhecer os números da fazenda, associar isso ao.
Olhar suas margens, né, Alex?
Exatamente, olhar suas margens, porque só se toma a decisão correta quando você conhece, em última análise, as margens da atividade, né? Tomar a decisão esperando que o mercado haja de forma, X ou Y, com certeza a chance de você estar tomando a decisão errada é enorme, né? A decisão tem que ser tomada baseada na sua operação dentro da fazenda, na sua gestão de compra e venda, e não no que o mercado, no que, não que você acredita que o mercado pode, acontecer.
Perfeito, então. Alex Santos Lopes, muito obrigado, então, mais uma vez aqui. Obrigado pela sua atenção e boa semana para você, então.
Eu que agradeço, uma boa tarde a você, boa tarde a todos. Um abraço, até a próxima.
Outro, até a próxima. Nós vimos, então, que agora o pecuarista tem que dar uma olhada nas suas margens, ver as possibilidades, principalmente aqueles que já têm começando a ter animais prontos aí, que não pode segurar muito, porque, como disse o Alex da Scott, o mercado poderia ter uma melhora sazonal em março, mas também não ocorreu. Não ocorreu na primeira quinzena, não vai ocorrer na segunda. Tanto que hoje, em plena segunda-feira, já houve uma queda de 50 centavos, isso na referência Scott. E aí se aguarda uma expectativa para abril, uma melhora, e se não houver abril, se não houver uma melhora em abril, o risco é a ter o pecuarista ter que começar a desovar muito em plena safra, aí não vai adiantar nada muito aquela condição favorável aí, tá? E o Notícias Agrícolas fica então por aqui com esse mercado do boi gordo. Fiquem com a gente que voltamos a qualquer momento. Muito obrigado.